A incidência mais elevada de Covid-19 em Portugal verifica-se nas crianças até aos 9 anos. O relatório das linhas vermelhas indica que numa semana a incidência neste grupo etário aumentou 83%. Ana Sofia Freitas.
A mortalidade em Portugal subiu 39% no espaço de uma semana, um valor superior ao limiar definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças. O relatório das linhas vermelhas indica que na última semana o número de doentes internados nos cuidados intensivos apresenta uma tendência estável, apesar do nível de alerta ser mais evidente nos hospitais do norte do país. O boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde revela que a incidência mais elevada de Covid-19 verifica-se nas crianças até aos 9 anos. Numa semana, houve um aumento de 83%. As crianças e os jovens entre os 10 e os 19 anos ficam em segundo lugar na incidência mais alta de novas infecções. As linhas vermelhas indicam ainda que na última semana foram realizados em Portugal mais de 2 milhões de testes.
Dados do último relatório das linhas vermelhas do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e da Direção-Geral de Saúde. O Instituto Português do Sangue e da Transplantação reforça o apelo à dádiva de sangue e informa que também no domingo vai estar aberto o Centro de Sangue de Lisboa, um dia para além do normal funcionamento ao sábado. Este é um momento mais crítico nas reservas de sangue em Portugal por causa da Covid-19. 218 operacionais e 66 carros combatem nesta altura um incêndio na localidade de Arões, em Valdecâmara, distrito de Aveiro, um incêndio que começou ao fim da tarde. O segundo portal da Proteção Civil encontra-se já em fase de resolução. Em Bragança também continua ativo o incêndio na freguesia de França, que começou esta madrugada, está a ser combatido por meios portugueses e espanhóis. Segundo o site da Proteção Civil, há a esta hora 49 homens no terreno e 18 veículos a combater o fogo. No distrito de Braga, 8 pequenos fogos estão a mobilizar 85 efetivos e 24 viaturas. O presidente francês esteve esta sexta-feira ao telefone com os presidentes da Rússia e da Ucrânia, conversas separadas para tentar manter aberto o diálogo sobre o conflito no leste da Ucrânia. Para já, todos se comprometem a falar e reconhecem a necessidade de travar a escalada que pode levar à guerra. É o que nos relata agora o correspondente em Paris, José Manuel Rosendo.
Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky falaram ao telefone durante cerca de uma hora e meia. O presidente francês informou Zelensky da conversa que teve com Vladimir Putin e reafirmou a solidariedade da França para com a Ucrânia. Zelensky e Macron assumiram a necessidade dos esforços para reduzir a tensão e manter o diálogo aberto, nomeadamente dentro do formato Normandia, que tem encontro marcado para Berlim dentro de menos de duas semanas. Através do Twitter, o presidente ucraniano disse que é o ativismo de Macron que mantém acesa a possibilidade de diálogo. Antes desta conversa telefónica, o presidente ucraniano apelava aos países ocidentais para não semearem o pânico, contrariando assim a leitura feita por Estados Unidos e NATO.
Hoje não estamos a falar de mais escalada do que antes. Sim, o número de soldados aumentou, mas foi o que eu disse no início de 2021, quando falávamos sobre os exercícios da Federação Russa, quando havia uma concentração de militares russos. Nesse momento, os Estados Unidos e os nossos amigos europeus instaram a Rússia a retirar as tropas. Não acho que a situação esteja pior agora do que no auge desses exercícios.
Um apelo do presidente ucraniano praticamente ao mesmo tempo que uma outra conversa telefónica ligava Paris a Moscovo. Emmanuel Macron e Vladimir Putin falaram mais de uma hora e uma fonte do Eliseu disse que a conversa permite, de imediato, evitar o pior. Os dois presidentes entenderam-se quanto à necessidade de reduzir a tensão no leste da Ucrânia e a mesma fonte do Eliseu garantiu que Vladimir Putin se mostrou comprometido com esta necessidade. Antes desta conversa, o Kremlin disse que os Estados Unidos e a NATO não tiveram em conta as preocupações russas nas respostas que enviaram a Moscovo. A Rússia está preocupada com a presença da NATO junto às suas fronteiras e quer saber como é que os aliados vão respeitar o princípio de que ninguém, em nome do direito à segurança, pode colocar em causa a segurança de outros países. Macron disse a Putin que a segurança europeia precisa que a Rússia garanta a não violação de fronteiras. Para já, o presidente russo expressou a vontade de continuar o diálogo no âmbito do formato Normandia, que inclui a Rússia, Ucrânia, Alemanha e França. É neste grupo que se reconhecem os acordos de Minsk como a base para trabalhar uma solução para o conflito.
Entretanto, surge um alerta. A Amnistia Internacional teme as consequências devastadoras que um novo conflito na Ucrânia possa provocar em milhões de pessoas. A Organização de Direitos Humanos alerta para os casos de tortura, escassez de alimentos e problemas decorrentes da pandemia na Ucrânia, país onde existe mais de 1 milhão de deslocados internos em consequência do conflito de 2014-2015. A jornalista Ana Jordão ouviu as preocupações da Amnistia Internacional em Portugal.
A Amnistia Internacional acusa o Ocidente e a Rússia de estarem preocupados apenas com delimitações territoriais de poder, deixando de lado os direitos humanos.
Todo o interesse parece ser geopolítica e o domínio do território e o xadrez de influência e de poder sobre o território, e não se discute e não se está a ter em conta a instabilidade e o medo das pessoas que já sentem e que vivem na Ucrânia.
Tortura, escassez de alimentos e problemas decorrentes da pandemia são já uma realidade na Ucrânia, como adianta Pedro Neto, da Amnistia Internacional em Portugal.
Agravado pela pandemia, pela crise económica que dela advém e que já leva a que haja escassez alimentar em muitos territórios controlados por milícias, onde as pessoas são torturadas.
Só do conflito de 2014-2015 existem na Ucrânia mais de 1 milhão de deslocados internos. Mas a Amnistia Internacional recorda os que procuram refúgio na Ucrânia fugindo de conflitos em países vizinhos.
Como, por exemplo, a Bielorrússia, em que muitas pessoas destes países fogem e procuram refúgio na Ucrânia. Ora, caso haja um conflito militar na Ucrânia, isso deixará de acontecer, como é óbvio, e haverá mais um local onde as pessoas terão de fugir.
A Amnistia Internacional deixa o aviso: as consequências de um novo conflito na Ucrânia serão devastadoras para os direitos humanos de milhões de pessoas.
Os receios da Amnistia Internacional perante o escalar da tensão entre o Ocidente e a Rússia e ao espoltar de um novo conflito na Ucrânia. Um golo de Zico permitiu esta sexta-feira à seleção portuguesa o pleno de triunfos no Grupo A do Europeu de Futsal, que decorre nos Países Baixos, ao vencer a Ucrânia por 1-0. Na terceira e última jornada da primeira fase. Em declarações à RTP, Ziki afirma que este jogo serviu de ensaio para a próxima partida.
O que aconteceu aqui serviu também de, não de alerta, porque nós já sabemos que vamos encontrar muitos adversários fortes como este, mas sim de preparação para o próximo jogo, que é contra a Finlândia.
O selecionador Jorge Brás saiu satisfeito do jogo e adianta que é tempo de descansar e preparar o próximo.
Houve momentos que estivemos muito bem, houve momentos que tivemos que competir muito bem, mas comportámo-nos como uma equipa que quer muito ir atrás dos objetivos que tem. Isso é que me deixa muito satisfeito. Agora é repousar, acalmar. A primeira fase está feita para recuperar bem, para a partir da manhã prepararmos muito bem o jogo com a Finlândia e a fase que vem a eliminar.
Nos quartos de final que vão decorrer em Amsterdão, Portugal vai defrontar na próxima segunda-feira a Finlândia, que hoje conquistou o segundo posto do Grupo B, enquanto a Ucrânia vai medir forças com o Cazaquistão, vencedor da Pool B. A Fundação Carlos de Gulbenkian adquiriu mais duas pinturas de Paulo Arrego, O Anjo, de 1998, e O Banho Turco, de 1960, tornando-se assim a instituição privada com mais significativo acervo de artista em todo o mundo, num total de 35 obras. As obras que agora serão incorporadas na coleção do Centro de Arte Moderna são representativas de duas fases distintas do corpo de trabalho da pintora, sublinha a Fundação em comunicado enviado esta sexta-feira às redações. Esta aquisição dá-se num momento particular da vida artística de Paulo Arrego e numa etapa decisiva da sua consagração internacional, após ter exposto com grande êxito em Paris e no decurso da sua mais importante digressão com a recente exposição na Tate Britain em 2021, cujo itinerante prossegue em Haia e no Museu Picasso, em Málaga.